Neste episódio, eu vou falar sobre a pandemia de coronavírus, suas implicações, principais grupos de risco, sintomas e formas de prevenção com psiquiatra e mestre em saúde da família, o Dr. Ricardo Nogueira.
Especial Coronavírus.
Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui. Primeiro, explica pra gente, que muita gente fala essa palavra, mas não sabe o que que é. O que que é uma pandemia?
A pandemia é uma doença que é altamente disseminada por todo o mundo e por um tempo indeterminado. A epidemia é uma doença que tem início, meio e fim. Então, nós temos as chamadas gripes de inverno, muito comuns do inverno, que elas ocorrem naquele período de inverno. Passado o inverno, ela acabou. E assim por diante. No caso de uma pandemia, é uma doença que não tem um tempo, não tem uma determinação de quando exatamente ela iniciou, e infelizmente nós não vamos poder dizer quando ela vai terminar.
E por que o coronavírus se espalhou assim tão rapidamente, né?
O coronavírus se espalhou muito rapidamente porque ele é um vírus que tem uma virulência, ou seja, uma velocidade de contágio altíssima. Para a gente entender, seria como um carro comum em comparação com um carro de Fórmula 1, que tem um motor muito mais potente, que é turbinado. Então, a velocidade que ele se disseminou, ela foi uma coisa impressionante, porque ela disseminou em vários países do mundo inteiro. Além do mais, esse vírus, ele atinge a parte superior do aparelho respiratório, através da garganta e do nariz. E os vírus que atingem a parte superior do aparelho respiratório, eles têm uma disseminação muito maior, porque um espirro, por exemplo, equivale a uma saraivada de balas, de metralhadoras, por exemplo. Então, cada espirro que a gente dá hoje é um risco tremendamente aumentado. Por isso que a gente tem que proteger as nossas narinas e a nossa boca pela disseminação desse vírus. E o contágio, ele se dá dessa forma que já foi falado anteriormente.
Certo, certo. Qual é a forma mais comum, doutor, das pessoas serem contaminadas?
A forma mais comum que as pessoas se contaminam umas às outras é através das gotículas, ou seja, da saliva, daquilo que sai de dentro da gente. E a gente, inclusive, por que não pode botar a mão no rosto? Porque essa contaminação se dá pelos olhos, pelo nariz e pela boca. E, além disso, esses vírus eles se espalham pelas superfícies, nas mesas, nos copos, nos talheres. Esses vírus eles ficam em tudo que é lugar, esperando uma oportunidade para entrar dentro da nossa casa. A nossa casa é o nosso corpo. Então, o problema não é o parasito, o vírus em si. O problema é o hospedeiro, o hóspede. E o hospedeiro somos nós. Então, nós temos que evitar que esse vírus penetre em nós. Então, por isso que nós temos que botar proteção, temos que usar óculos, viseira, máscara, no caso de óculos e viseira, para os profissionais da área da saúde, os dentistas, enfermeiros, médicos, técnicos, laboratoristas, bioquímicos e todos os demais. Bem como também as áreas de segurança que têm contato com o público. Então, na verdade, esse vírus é um vírus que ele não é gregário. O que é gregário? Nós gostamos muito de nos abraçar. Esse vírus veio para acabar com essa atitude simpática e empática nossa. Então, parece que o nosso amigo é o nosso inimigo. Então, aqui eu quero lembrar de um centroavante que jogou no Palmeiras, que era o César Maluco, que o César Maluco, ele jogava sempre empurrando os zagueiros para os lados. E ele fazia um diâmetro, no mínimo, 2 metros dele, não deixava ninguém chegar perto. Então, a partir de agora, nós temos que ser que nem César Maluco para se defender desse coronavírus.
E como que as pessoas, então, podem se prevenir? Qual é a melhor forma de se prevenir? Ou quais são as melhores formas de se prevenir?
Isabelle, nós vamos ter que ser chatos e repetitivos. A coisa mais fácil que tem é se prevenir. E como é que é essa prevenção? Ela é simples. Lavar as mãos com sabão. Mas tem que lavar as mãos com sabão a toda hora. A prioridade é água e sabão. A gente só usa o álcool gel quando nós não temos água e sabão. O álcool gel é uma reserva que a gente tem. O prioritário para nós é lavar as mãos, fazer a higiene das mãos, lavar as unhas, deixar tudo bem limpinho, cortar as unhas, passar o sabão debaixo das unhas, esfregar em cima da mão, esfregar embaixo e lavar as mãos o dia inteiro. Aonde tu vai, quando tu entra, quando tu sai. Eu sei que é chato, repetitivo, já ninguém aguenta mais esse mantra, mas nós não podemos esquecer, lavar as mãos. Porque todo mundo fala muito no tal do álcool gel, mas na verdade o álcool gel é a exceção. O que nós temos que usar como a prática usual é sabão e água.
Doutor Ricardo, o isolamento social pode trazer certas angústias, a gente sabe disso, a gente está vendo isso muitas vezes até dentro de casa, muitas vezes as pessoas que estão ouvindo estão passando por isso. Como lidar com essas angústias? Como lidar com esses sentimentos?
As angústias nós já as tínhamos. O isolamento só faz aumentar. O que, que são essas angústias? É a ansiedade. Então nós somos já, o país tem maior número de ansiedade, pessoas com ansiedade no mundo. O Brasil é um país ansioso, um país que está com medo. E esse medo agora, ele está que nem esse vírus, está turbinado, ele está aumentado. Então está todo mundo com medo de não ter dinheiro para continuar isolado, perder a sua capacidade de trabalho, principalmente aquelas pessoas que vivem de vendas, por exemplo, né, de terem uma produção, graças a Deus e à inteligência, o pessoal está se adaptando a novas formas de fazer vendas, é um exemplo. Mas aquele que tem um emprego, né? Então todo mundo está com medo de perder esse emprego, isso gera uma angústia terrível que vai desembocar numa depressão. Diga-se de passagem que o Brasil hoje é o terceiro país no mundo em depressão, nós temos 12 milhões de pessoas com depressão no Brasil inteiro, e é óbvio, é lógico que diante desse fato, desse medo, nós estamos passando, deverá aumentar, e na consequência disso, num ponto extremo, a situação do suicídio. Inclusive, nós estamos fazendo já uma pesquisa, um protocolo de pesquisa, comparando suicídios no período da quarentena e anteriormente. Nós já estávamos com um aumento muito grande. O Brasil hoje tem 12 mil suicídios por ano.
Quais os cuidados, então, que os grupos de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, podem e devem e precisam ter?
O problema, como eu falei, Isabelle, não é o vírus em si, é o hospedeiro, aquele que recebe esse vírus. E aí nós temos os idosos. Qual é o problema dos idosos? É que os idosos, pela própria idade deles, normalmente tem mais doenças, doenças comuns, como a pressão alta, o diabetes, doenças cardíacas e demais doenças. Algumas bem comuns, né, como a asma, por exemplo, que não tem só nos idosos, Nós temos muitos jovens que têm asma. Essas pessoas que são asmáticas, elas são do grupo de risco. Então, elas têm que ficar no isolamento. E as pessoas de mais idade, de mais de 60 anos, elas têm uma defesa imunitária contra o vírus que já não é tão forte como a de um jovem, né? A resistência delas. Então, elas têm que serem protegidas. Por isso que nós temos que garantir o isolamento dos nossos idosos. Nós vamos levar medicação para eles, nós vamos levar os alimentos para eles e também dos nossos chamados assim, poderia dizer, vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Pacientes com asma, por exemplo, e com outras doenças, com os cânceres, as doenças cardíacas, as doenças pulmonares, né, que é muito comum. Nós temos um número de tabagistas muito alto no Brasil também, que causam doenças pulmonares. E com esse vírus, se já a pessoa já tem uma doença anterior, tende a piorar mais rapidamente ainda.
E o que é possível fazer para que as pessoas mantenham o equilíbrio mental? A gente sabe que é difícil, a situação é diferenciada. Então a pergunta é, o que é possível fazer para que a gente mantenha o equilíbrio mental durante o isolamento social?
O que podemos fazer para manter o equilíbrio durante o isolamento social? Manter a rotina. Manter a rotina de um dia normal e comum. Acordar, tomar banho, fazer a refeição, escovar os seus dentes, fazer os seus exercícios e participar da rotina de trabalho, como se faz todos os dias. Aqueles que têm atividades comerciais vão manter o contato com a sua empresa, ver quais são as rotinas que tem que fazer naquele dia, quais as metas que devem ser cumpridas, mandar um relatório para o seu chefe. E no caso daquelas pessoas que já são aposentadas, elas têm que manter as suas atividades, fazer contato com a farmácia, solicitar os medicamentos através do telefone, entrar em contato com o mercado, contato por telefone também, por celular, por WhatsApp, pelo computador, tudo remoto, pedir e solicitar entrega.
Eu conversei com o Dr. Ricardo Nogueira, que é mestre em saúde da família, psiquiatra. Doutor, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast.
Isabel, eu acho que era isso. Estamos sempre à disposição.
E a gente continua com a nossa série de podcasts no combate ao coronavírus.
Especial Coronavírus.